voltamos a apresentar Escala Brasileira.
Esse é o Escala Brasileira. Joana Duarte é a convidada de hoje. Joana, professora também, não é isso?
É, eu agora tô lecionando na Casa de Cultura Laura Alvim, no Rio de Janeiro, onde eu tô morando nos últimos 8 anos. E muito feliz, na verdade, de desenvolver esse trabalho, porque eu tô dentro de um núcleo de teatro, que é um núcleo bem reconhecido já no Rio de Janeiro, dentro da Laura Alvim. E estou trabalhando com atores, fazendo preparação vocal de atores, músicos, instrumentistas que resolveram começar a cantar. Então, gente do meio, que o nível da troca é outro, né? Então, estou bem feliz.
Então, dá uma dica para mim aqui, como é que faz para tirar o pigarro?
Porque quando terminar, eu vou te passar uns exercícios aqui para você se livrar desse pigarro. Sem dúvida.
Muito bem. E dar aula também é uma fonte de renda e de passar o conhecimento adiante.
Eu acho que o que me moveu mais para dar aula, claro que tem, né? A necessidade da sobrevivência foi uma delas. Mas eu acho que eu tive uma descoberta tão forte na minha forma de cantar, na minha forma de interpretar, a partir de um professor chamado Marcelo Rodolfo, que eu conheci no Rio assim que eu cheguei lá, e que vem de uma linha da professora Angela Herz, que teve uma mudança tão significativa na qualidade da minha voz e na minha interpretação, que eu quis passar isso para frente. Eu quero dizer para as pessoas o que foi que aconteceu e tentar, de alguma forma, ajudar esse processo da descoberta da voz, que eu acho que a voz talvez seja um espelho muito direto do seu estado emocional, né? Então, eu acho que o canto, você precisa de um nível de autoconhecimento. Eu acho que, como artista, isso talvez seja uma coisa fundamental.
Dizem que a parte psicológica também é interessante por isso, né? De você, quando você faz terapia, no caso, ou tem conhecimentos de psicanálise, que isso também acaba se refletindo, porque você está emulando um estado emocional, né?
Claro.
Quando você vai interpretar.
Eu acho que dentro desse processo por exemplo, de intérprete, existem duas coisas que talvez muita gente negligencie nesse campo. Uma delas é a questão cênica, de você, do seu trabalho como atriz ou como ator, quando você está interpretando uma canção, né? Quem é que está dizendo
aquilo?
Principalmente
em tempo
de
DVD, né? É. Hoje a pessoa não vai atrás do CD mais, ela quer um DVD, eu vou comprar um DVD.
É verdade, né? A imagem, né, do artista é muito forte nesse sentido, né? Então eu acho que tem um trabalho a ser reconhecido pelo intérprete, de que você número um, precisa desenvolver um nível de escuta interna que passa pelo que você estava falando, dessa questão de autoconhecimento, da terapia, né, vamos dizer assim, de você estar mais em contato com você mesmo. E a outra coisa é de você se entregar para um personagem, para um locutor, para uma pessoa que está querendo dizer aquilo ali. Talvez até ajude um nível de distanciamento que você cria com a canção, que às vezes pode ser muito doída para você, num momento que você está passando difícil da tua vida, por exemplo, cantar uma balada daquelas de facada no coração, e você não se desmantelar quando você estiver interpretando, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa também, isso eu acho que dentro desse processo de se profissionalizar, é você ter um distanciamento saudável, ao mesmo tempo que você está ali sentindo com vigor aquele sentimento para poder ter essa possibilidade de emocionar quem te ouve, você ao mesmo tempo também não pode estar completamente, porque o palco também não é um lugar de fazer terapia. A terapia você faz fora para chegar lá preparado para fazer essa entrega, né, mais inteira.
Vamos ouvir outra música?
Vamos sim. Então, falando em balada, vamos ouvir o Ilusão, que é do Dori Caymmi e do Paulo César Pinheiro, duas grandes referências também para mim.
Eu tive uma ilusão, na minha vida uma paixão, que me deixou deixou profundas marcas em meu coração. Depois dessa ilusão, tentei amar, mas foi em vão. Eu me isolei do mundo na mais dura solidão. Não pensei que agindo assim fugia mesmo era de mim, com medo de sofrer a mesma dor que fez me conhecer como era o amor. Tive uma ilusão, na minha vida uma paixão, que me deixou profundas marcas em meu coração. Depois dessa ilusão, tentei amar, mas foi em vão. Eu me isolei do mundo na mais dura solidão. Não pensei que agindo assim fugia mesmo era de mim, com medo de sofrer a mesma dor que fez me conhecer como era o amor.
Esse é o Escala Brasileira, Joana Duá é a convidada de hoje. Joana, o programa está caminhando para o fim. Quais são os teus projetos aí?
Pois é, esse ano de 2012 eu quero gravar outro disco, que já está meio pronto na minha cabeça. E estou querendo amadurecer ele primeiro em palco, para poder entrar em estúdio com ele já
azeitado,
amarrado.
Mas aí, como é que é a escolha do repertório?
A escolha do repertório passa pelo meu coração, em primeiro lugar, assim. O que é que está me emocionando? O que é que eu estou afim de falar agora? Que momento eu estou vivendo? E, ao mesmo tempo, o que é que eu considero que seja uma demanda do meu momento, assim. O que é que as pessoas estão afim de ouvir? O que é que a gente está carente nesse momento? O que é que a gente está com vontade? Qual é o colo mais confortável, né? Então, eu acho que passa por uma coisa pessoal, em primeiro lugar, que é inevitável para mim, porque se não passa por mim, não tem como te convencer de nada, né? E em segundo lugar, passa por isso, de estar um pouco ligada no que está acontecendo, né? Na minha volta. Qual é o momento que a gente está vendo? Que trilha sonora será que é a nossa trilha sonora de hoje, né?
Vou dar a sugestão, então.
Eita!
Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar.
Nossa! Não, mas olha, final de ano a gente tem que descobrir uma outra, hein?
É o contrário, né?
É, correr para possibilidades, né?
Claro.
Para abrir portas.
Mas você disse que vai para o palco para tentar ter um feedback do público, é isso?
Eu acho
que
sim.
Aí você apresenta um quadro maior, um repertório maior e dali você... Foi isso que eu entendi?
Na verdade, assim, esse feedback, eu não posso montar um repertório baseado no que é que eu acho que as pessoas vão achar, né? Porque daí eu me perco se eu fizer isso. mas eu acho que talvez a minha sensibilidade, eu estou usando a minha sensibilidade e lapidando a minha sensibilidade o tempo todo, na minha forma, por exemplo, de bater um papo com você, ouvindo o que você tem para dizer, às vezes com amigos, às vezes assistindo um filme, vendo uma peça de teatro. Eu acho que o artista está se nutrindo o tempo inteiro de uma conversa dentro de um ônibus, de uma... Então, eu acho que nesse sentido, a minha antena, eu quero que a minha antena esteja sempre captando o máximo possível do que eu estou vivendo nesse mundo agora, do meu presente, né? Nesse sentido, sim, é esse feedback. E não no sentido de fazer para...
Sim, né? entendi. Você está dizendo, não é uma questão de fazer para agradar, não é uma preocupação mercadológica.
Não, nesse sentido eu não perco nem meu tempo.
Mas, por outro lado, o artista precisa de reconhecimento, ele precisa de um afago no ego, e todo mundo precisa, né?
É, eu acho que reconhecimento é sempre importante, né? E quando ele chega, eu acho que eu estou num momento assim, feliz nesse sentido, porque eu estou tendo reconhecimento de pessoas que são ídolos para mim. Então, eu tive uma experiência aqui em Brasília, por exemplo, há 2 meses atrás, com um show que eu resolvi fazer em homenagem a Rosa Passos, que foi uma cantora que eu ouvi muito e que eu aprendi a cantar muita coisa, a dividir com ela. E eu resolvi fazer essa homenagem a ela e ela foi ao show e acabou cantando comigo e foi tudo muito de surpresa. E foi de um carinho, de uma generosidade tão imensas comigo, assim, que...
Ela é gente muito boa, né?
É, que acabou... Sabe, esse tipo de reconhecimento, eu acho que conta muito, né? A gente batalha, tem esses ídolos, essas... De repente, o cara que você tinha como grande referência fala pra você, pô, gostei do que você tá fazendo. E, então, foi um momento muito lindo esse. Outro foi com o João Bosco, que fez o pré-lançamento aqui em Brasília desse show comigo. Então, eu tive um aval e tanto, né? Porque o João é... Enfim.
Olha só, é um belo cartão de visita esse aí, hein?
E aí, tô assim, né? Me envolvendo com pessoas que estão o tempo todo me inspirando nesse sentido, né? É, Filó Machado, tenho feito muito com ele em São Paulo. Arismar do Espírito Santo é outro. Sérgio Santos, de Minas Gerais. Então, é gente que eu tô tentando me cercar o tempo inteiro para fazer, tirando os meus colegas da minha geração que são uma influência para mim sempre, porque a gente está sempre trocando, né? A gente que está fazendo música, criando.
Eles também estão em movimento, né?
Exatamente.
Eles também estão em transformação, não é? Aquela coisa estática. Se a pessoa ficar sendo o que ela era sempre...
Morreu, né?
Tem uma espécie de morte em vida.
É, exato.
E vamos à música que fecha o programa de hoje?
Então, ela dá título ao meu primeiro disco e chama-se Dá Licença. É uma música da Dani Gurgel, da Débora Gurgel e do Thiago Rabelo. E fiquei muito feliz de estar aqui. Queria te agradecer a oportunidade. E aqui é a minha terra. Estou sempre feliz.
Aliás,
de estar aqui.
Aliás, fala em sua terra... Eu quero que você saiba, essa entrevista está sendo também transmitida para Rio Branco, no Acre, Natal, no Rio Grande do Norte, Fortaleza, no Ceará, né? Cuiabá, no Mato Grosso e Brasília, ao mesmo tempo.
Que barato, fico muito feliz.
Está falando para todo esse público aí.
Fico muito feliz e espero mesmo que esse reconhecimento, que esse agrado chegue ao ouvido dos ouvintes da Rádio Senado.
Tem algum contato para passar?
Então, através do producãodoa@gmail.com, producãodoa@gmail.com, a gente entra em contato para shows e pelo telefone 21, Rio de Janeiro, 9925-3623.
É, vamos repetir o endereço do e-mail? É porque o doar, tem que lembrar que
verdade.
É com um H no final, né?
Então, é producãodoa, D de dado, UAH@gmail.com. Um detalhe que eu esqueci muito importante de falar com você durante a entrevista é que esse disco foi um presente do produtor chamado João Samuel.
Olha,
que foi uma pessoa que me assistiu no Rio de Janeiro durante um ano, que eu nem sabia que era produtor, e que de repente chegou para mim e falou: Joana, realizei o que eu queria, consegui o patrocínio e vamos gravar o seu disco.
Que interessante.
Então, João Samuel,
raro,
João Samuel é pessoa importantíssima.
Muito bem, então agora realmente vamos nos despedir aí do público da Rádio Senado. É com você.
Bido, obrigada. Um beijo grande. Espero que continue o sucesso que está fazendo aqui nesse trabalho. Viva a música brasileira e a gente se vê por aí, né?
Obrigado, Joana Duá, em nome dos ouvintes. Muito obrigado.
falando francês, achando que vai arrasar, e eu ouço blá blá blá. Diz que é o cara da vez, bota a banca, acha que eu tô no papo e vem com 10. Moço, dá licença que eu não tô afim de papo, vê se larga do meu pé, vai me tirar do sério, sai pegajoso pra lá. Se ataca o meu toque, eu me irrito e dou-lhe um pontapé. Nem vem pagar de gatão, não me torre, te mando pastar, cê vai sobrar. Dá licença, sem essa de querida, dá licença, recolhe a sua chuteira, dá licença, direto pro chuveiro, dá licença, cartão vermelho fica sem jogar. Chega falando francês, achando que vai arrasar, e eu ouço blá blá blá. Diz que é o cara da vez, bota a banca, acha que eu tô no papo e vem com 10. Moço, dá licença que eu não tô afim de papo, vê se larga do meu pé, vai me tirar do sério, sai pegajoso pra lá. Se ataca o meu toque, eu me irrito e dou-lhe um pontapé. Nem vem pagar de gatão, não me torre, eu te mando pastar, cê vai sobrar.
Você ouviu Escala Brasileira, um produto Rádio Senado. Apresentação e produção, Alcebiades Muniz Neto. Nos trabalhos técnicos, André Menezes. Um abraço e até o próximo.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.